Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, está na companhia do programa Eclésia. Se nos acompanha na Antena 1, boa noite para si. Fique desse lado. Temos hoje connosco José Pedro Castanheira. Cristianismo e Marxismo, um debate nos anos 70, é a publicação que nos junta ao jornalista que foi coordenador desta publicação, que agora, no assinalar dos 50 anos do 25 de abril de 1974, nos recorda a importância do debate plural e o contributo que o encontro entre opções diferentes fornece também para a construção social. É a partir desta publicação que recebemos hoje José Pedro Castanheira. Olá, obrigada por estar connosco.
Boa noite, Lígia.
É um gosto tê-lo aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigada. José Pedro, vamos recuar um bocadinho e ir ao tempo da Covid. E que tempo fecundo foi esse também para novos projetos, para novas ideias? Que tesouro e que registro era esse que tinha nos seus arquivos?
É verdade. Decidi começar a arrumar o meu arquivo de jornalista, 50 anos, e o arquivo ia crescendo, acumulava-se, já tinha largamente ultrapassado o meu escritório lá em casa, já tinha chegado inclusivamente à garagem. Nessa minha tarefa de arquivista ou de documentalista, encontrei na garagem, no armário da garagem, uma pasta de arquivo da Ambar, aquelas pretas, feias, escuras,
icónicas,
mas robustas. Né? Na lombada eu identifiquei imediatamente a minha letra, dizia simplesmente JUC, as iniciais de Juventude Universitária Católica, a que eu pertenci enquanto estudante. Entrei para a JUC talvez no ano em 1971. Era estudante de economia aqui em Lisboa, no atual ISEG. Na altura chamava-se ISCEF. Eu frequentei economia, mas não acabei. Lembro perfeitamente de a minha última cadeira, fila no dia 24 de abril de 1974.
Ana, isso é notícia.
É verdade,
e
certamente.
E já agora, qual era a cadeira?
Direito Corporativo e do Trabalho.
Ah.
O direito corporativo, que deixou de ter sentido,
claro,
uma vez que o corporativismo acabou no
claro,
dia seguinte.
Sim.
Mas foi a última cadeira, nunca mais fiz nenhum exame, deixei pura e simplesmente de frequentar as aulas. Portanto, eu costumo dizer que o 25 de Abril mudou a vida do país, como é óbvio, não é? Mas mudou também totalmente a minha vida. Não é?
De alguma forma, peneirou a sua vocação também, que já vinha a surgir antes, não é?
Completamente. Portanto, isto para dizer que pertencia na altura à JUC e nessa pasta descobri alguns documentos que me pareciam interessantes. Partilhei essa minha informação com duas ou três pessoas na área da historiografia e todos eles me disseram que eu tinha encontrado era capaz de ter algum interesse
para a atualidade.
Exatamente.
E vamos dizer do que é que o José Pedro Castanheira encontrou. O primeiro, se calhar entre outros, tinha os outros debates também.
Sim.
Não chegaram a ser, aliás, dois não aconteceram, mas os três que aconteceram foram transcritos também.
Exatamente.
Também,
exatamente,
também
exatamente.
E também os tinha.
Exatamente.
Ou também os tem ainda.
Tenho.
Este primeiro debate que deu início a estes cinco colóquios que a Juventude Universitária Católica queria desenvolver no início de 1974, é o primeiro que está agora editado e que nos junta neste título Cristianismo e Marxismo em debate nos anos 70. E foi uma conversa que juntou o filósofo Mário Sotomayor Cardia, ex-militante clandestino do Partido Comunista Português e chefe da redação Seara Nova, e também o padre João Resina Rodrigues, ele também assistente da Juventude Universitária Católica. Conheceu, portanto?
Sim, sim, claro. Aliás, foi um dos sacerdotes que me casou, não é? Nós, na JUC, em 74, tínhamos planeado promover uma série de cinco colóquios relacionados com duas efemérides muito importantes. Por um lado, os 25 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como na altura se dizia, agora passou a designar-se, e bem, dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e o décimo aniversário da encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII,
sim,
não é? Ancorados nessas duas efemérides, e ancorados porque, na altura, nós vivíamos, não, há que não esquecer, em ditadura, portanto não havia liberdade, não havia direito de reunião, não havia direito de associação, não havia liberdade de imprensa, etc. Não é? Isso são elementos que há que o leitor, que o ouvinte
sublinhar.
Tem que... Exatamente.
Até porque a organização mesmo destes debates podia estar em risco.
Claro, porque eram debates que versavam temas complicados, mesmo escaldantes. Um dos temas, um dos debates era designadamente para discutir a paz, isto é, para discutir a guerra. E
a guerra
em Portugal
colonial.
Era a guerra colonial.
Claro. Portanto, autodeterminação e emancipação dos povos na sociedade portuguesa, já agora só para relembrar e dar a informação correta.
É uma forma codificada,
claro,
de se referir à discussão da guerra colonial,
claro,
que era a questão determinante para a juventude da época. Não?
Já agora deixe-me só referir o tema dos outros colóquios. O último seria a Igreja em Portugal e a efetivação dos direitos humanos. O terceiro versava sobre os estudantes e o seu papel na efetivação dos direitos humanos na sociedade portuguesa. O segundo, que se realizou, as classes trabalhadoras e os direitos humanos na sociedade portuguesa. E este primeiro, então, sobre o cristianismo e o marxismo e este diálogo, significado político e teológico dos direitos do homem. Isto juntou o filósofo Cardia e o padre Resina.
É verdade, isto aconteceu nas instalações da JUC, era lá que no quinto andar que nós nos reuníamos, onde tínhamos a celebração da palavra, a Eucaristia, etc. Portanto, era um movimento da igreja, pertencente à Ação Católica.
Sim.
Pessoas que passaram pelo JUC, Manuela Silva, Maria de Lourdes Pintacil, o João Salgueiro, falecido o ano passado,
sim,
se a memória não me falha,
sim.
Francisco Pereira de Moura, António Guterres, José Barata Moura, José Leitão, portanto, e tínhamos, o Padre Resina era um dos assistentes religiosos.
Deixe-me só recuperar aqui a sua ligação à JUC. Pergunto-lhe se era uma esperança que se sentia na JUC e que foi essa esperança que o levou a aderir a esta juventude universitária?
Sim, sim, indiscutivelmente. A JUC, desde os anos, desde o princípio dos anos 50, que enfileirou claramente no chamado catolicismo progressista, não é? Para nós era um espaço, de alguma liberdade, há que dizer. Basta dizer, por exemplo, que a JUC, durante muito tempo, teve um jornal chamado Encontro, que era um jornal que passava pela censura, evidentemente, não é? Não dava notícias, era um mensário, às vezes saía de forma bastante irregular, mas onde havia reflexão, discussão em torno do conjunto de temas, os temas mais atuais da sociedade portuguesa e da Igreja portuguesa.
Sim.
Não é?
Foi aí que começou a escrever?
Sim, de certa forma. O Encontro acabou por ser proibido depois das famosas inundações de Lisboa de novembro de 1967, em que foram determinantes até no crescimento de uma geração de jussistas e de estudantes de Lisboa. O Encontro noticiou e foi dando conta da gravidade do que se passava em Lisboa, de tal modo que a censura acabou por proibir a sua publicação. Só depois do 25 de Abril é que voltaria a ser publicado. Não é? E eu comecei por escrever os meus primeiros artigos no mensal Encontro. Antes, tinha feito uma pequena experiência como jornalista num boletim semi-legal, semi-clandestino da Ação Católica Portuguesa, chamado simplesmente Ação Católica, que começou a ser publicado de forma muito irregular, de forma propositadamente irregular, para não ter que ir à censura, porque só ia à censura as publicações periódica.
Certo.
O primeiro número terá saído em dezembro de 73, depois nos primeiros meses de 74 saíram vários números.
Lembra-se da tiragem, por exemplo?
Ah, isso era, tinha 1.500, 2.000 exemplares, não é?
Mas era um orgulho.
Ah, era um orgulho, claro, porque era um boletim que era autorizado por ação, pela estrutura da Ação Católica, não é? Basta referir que, na altura, o presidente da Junta Central da Ação Católica, que é quem editava esse boletim, era o engenheiro Jardim Gonçalves, que mais tarde viria a ser o fundador do Milênio BCP, sim, não é? Foi o meu primeiro trabalho pago.
Sim. Ainda a pensar de ser estudante de economia.
Ah, sim.
Deixe-me perceber também que é jornalista oficial desde 1974. Isso fez-me pensar que, de um estudante de economia para um jornalista, os valores que se queriam perseguir com a liberdade em Portugal forjaram o seu ser jornalista também.
Ah, sim. Eu devo dizer que até ao 25 de Abril nunca tinha pensado em
ser jornalista.
Em ser jornalista, não é? O 25 de Abril realmente mudou tudo e eu... fui para a vida, tive outras hipóteses de profissionais e não hesitei. E a hipótese que abracei de imediato foi realmente o jornalismo. Portanto, em agosto de 74 eu já era jornalista, a trabalhar como jornalista profissional.
E o que horizonte é que se abria nessa altura para ser jornalista em Portugal?
Ou seja, a possibilidade de escrever ou de trabalhar num jornal em liberdade, que era uma coisa que não existia há 48 anos, não é? Era uma coisa absolutamente fascinante. Era um desafio que nós não podíamos, de tal forma galvanizante, de tal forma entusiasmante, que era se tivéssemos essa oportunidade, não tínhamos que agarrar. A experiência da liberdade é das coisas mais deliciosas que há.
Quer dizer, porque é que hoje é importante colocar essas palavras, não as esquecer?
É muito importante para perceber o regime em que nós vivíamos. Tantas vezes se desvaloriza o anterior regime, o Estado Novo, a ditadura, etc., que é importante que as pessoas, sobretudo das novas gerações, percebam, tenham consciência, no antigo regime havia censura, não havia liberdade, as pessoas não se podiam reunir para discutir os seus problemas, não havia partidos políticos, não havia sindicatos livres, não havia direito à greve, não havia direito de manifestação nas ruas. O quadro em que se vivia era totalmente diferente. E portanto, não nos podemos esquecer que a liberdade é... A liberdade é para nós é essencial para podermos viver.
Estamos a falar com José Pedro Castanheira, jornalista e coordenador desta obra Cristianismo e Marxismo, em debate nos anos 70. Vamos escutar uma música que José Pedro Castanheira nos quis propor esta noite, e vamos a esses anos também em que se junta a vontade de mudança e aquilo também que os poemas e os artistas anunciavam e queriam propor. José Pedro Castanheira traz-nos uma música de Zeca Afonso. Vamos ouvir Verdes São os Campos.
Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantens, que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantens, que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantendes, que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos no meu coração.
É impossível, José Pedro Castanheira, dissociar-me, José C. Afonso, deste tempo que estávamos a conversar, mas ao mesmo tempo também não deixa de ser interessante a forma como os artistas, aqui a partir de uma composição de Luís de Camões, que foi ele que fez a letra,
é verdade.
E aqui a capacidade artística de cantar aquilo que aconteceu há 50 anos e aquilo que ainda hoje pode perdurar, e a forma como hoje continua a falar a nós, a homens deste tempo. Que valor tem Zeca Afonso e esta música na sua vida, José Pedro?
Ouça, a arte é intemporal. Estamos a falar da poesia e da música, que neste caso se conjugaram pela enorme capacidade de José Afonso de pegar num dos poemas mais belos da lírica de Luís de Camões e transformá-la numa canção absolutamente comovente. Eu, sempre que ouço isto em silêncio, não posso deixar de me comover. Esta melodia era obrigatória na Juque em todos os encontros, especialmente nos campos de férias. Não? O ponto alto da Juque eram os campos de férias, mesmo no princípio de agosto, em Peniche. Não? E uma das pessoas que participava com frequência no campo de férias da Juque é quem dá a voz, ao genérico deste programa, o padre António Rego, que eu conheci na altura e que me levou ainda por duas ou três vezes à Rádio Renascença antes do 25 de Abril para participar em conversas no seu programa.
Vamos regressar ao livro Cristianismo e Marxismo em Debate nos anos 70. De facto, este encontro entre o filósofo Cardia e o padre Resina viu a luz do dia. Ajude-nos a perceber a forma como estes dois homens evidenciaram aquilo que opções, caminhos diferentes ali naquele momento e que chega aos dias de hoje, prometia e podia prometer.
Nós estávamos num momento, não apenas em Portugal, mas mais talvez até na Europa e na América Latina, onde o diálogo entre cristãos e marxistas era absolutamente inevitável, ou pelo menos estava claramente na ordem do dia, nos movimentos mais progressistas, se quisermos, mais abertos à procura de alternativas políticas, sociais, culturais. Não nos podemos esquecer que estávamos em plena Guerra Fria, não é? Onde a desconfiança, onde a intolerância, onde a ausência de pluralismo, onde a falta de liberdade eram marcantes, não é? Eram dois mundos que se degladiavam entre si, que desconfiavam, que conspiravam um contra o outro, não é? E a procura de uma alternativa viável, real, efetiva, e impunha-se baseada na liberdade e no convívio e na tolerância. E essa tolerância passou a ser uma palavra absolutamente chave, que permitiu o encontro, primeiro em universidades, primeiro em meios académicos e intelectuais mais pequeninos, mas que depois começou a alargar-se. E às duas por três começou-se a colocar a questão: será possível a um cristão ou um católico participar ou militar em partidos de esquerda, em partidos socialistas, mesmo em partidos comunistas? Isso é ou não compatível com a fé católica? É ou não tolerado pela hierarquia da Igreja, pelo Vaticano, etc. Esse movimento deu origem a espaços, permitiu a criação de espaços de discussão, de reflexão, de debate, que em Portugal era muito difícil porque vivíamos numa ditadura, não é? Mas que a pouco e pouco foi possível que esses grãos germinassem, não é? E a JUC fez esse caminho e permitiu que no seu interior houvesse pequenos encontros, debates, primeiro fechados, encerrados, nos campos de férias, em debates internos, mas que nos anos 72, 73, 74 foi possível tornar público, não é? E foi assim que surgiu este debate. Houve muita gente que sem qualquer referência à fé católica, mas gente de esquerda, militantes, quadros, intelectuais, dirigentes, futuros dirigentes de partidos socialistas e não só, que começaram a frequentar a JUC em debates desse género, não é? Eu conheci na JUC figuras como Francisco Salgado Zenha, futuro dirigente socialista, Mário Soares estava no exílio e em França, não é? Jaime Gama, Mário Souto Malcardia, António Reis, Mário Mesquita, Alberto Armas de Carvalho, tudo gente que mais tarde viriam quase todos eles a participar no Partido Socialista e gente que participou em conversas, em diálogos, em debates, não é? Muito, muito interessantes e que acabaram por ser decisivos na formação política, intelectual, ideológica e cívica de toda a minha geração.
Estava a ouvi-lo e a pensar numa expressão que li do António Araújo, que prefacia este livro, e ele, em determinada altura, fala na juventude como grupo político. A juventude como grupo político. Pergunto-lhe como dar corpo a esta juventude como grupo político que forjou a sociedade e que quis forjar e sonhar uma sociedade nos anos 70 e que pode ter hoje, terá ou não esta capacidade e este espaço para forjar a sociedade hoje também?
Pois. Este debate é muito interessante porque é um debate desafiante, não é? Quer a sociedade política da época, quer a própria Igreja da altura, não viam e não viam com bons olhos iniciativas deste género. Há aqui uma grande dose de coragem, de desafio e de afirmação de vontades por parte dos dois.
E de uma realidade que em si já existia, não é? Que ia bebendo os documentos que chegavam do Concílio Vaticano II, que iam bebendo, que eram expressão, por exemplo, daquelas vigílias que aconteceram também em São
Exatamente.
Domingos, antes do rato. Portanto, já havia aqui algo.
Quando o António Luz fala na juventude como grupo político, ele tem toda a razão. Há dois ou três elementos que são decisivos e que congregam, eu não direi toda a juventude, mas uma esmagadora maioria da juventude da época. A primeira é a Guerra Colonial.
Uhum.
Quer dizer, porque nós saíamos ou da universidade ou do ensino secundário para a nossa perspectiva de vida.
Era
perspectiva
a África.
Era a África. Eram quatro anos de serviço militar obrigatório em África. Era essa a perspectiva de vida, a perspectiva profissional que se colocava a todos nós, não é? E que explicou que muitos estudantes, muitos jovens da época, tivessem optado por sair do país, não é? Por razões políticas.
Sim.
Por razões políticas.
Sim.
E, por outro lado, digamos, em Portugal não havia liberdades. É claro que a situação atual, evidentemente, que é diferente,
claro.
Completamente diferente.
Sim.
Não se pode estabelecer de maneira nenhuma um paralelo. Desde logo porque não há guerra, não há colónias, não há serviço militar obrigatório, tudo isso é diferente. Mas nós estamos com um problema muito delicado em Portugal e que tem a ver com a absoluta necessidade de haver convívio tolerante e pluralista na sociedade portuguesa. E nós, neste momento, não o temos.
E esse sobressalto pode ser protagonizado por esta juventude de hoje.
Eu acho que é claro, ouça, quando me dizem que a maior parte da juventude nas últimas eleições votou à direita, para mim não é nada de surpreendente. Depois de 8 anos de um governo de esquerda do PS, depois de 8 anos, eu se fosse jovem, provavelmente...
Até porque a história também vai-nos mostrando a rotatividade.
Exatamente.
Não é? É normal.
Vida política em democracia tem ciclos. Sim. Mas o que importa é que essa rotação, é que esses ciclos sejam vividos em espírito de convívio, de respeito e de tolerância. O pluralismo e a tolerância, para mim, são vitais no jornalismo, não é? São também absolutamente vitais na vida em sociedade, não é?
E vem tocada em uma outra questão, porque de facto a liberdade deu-nos o acesso à informação, mas pergunto-lhe, nós assimilamos a informação, cruzamos a informação para que isso se transforme em conhecimento, em tolerância, em diálogo?
Pois. Pois não. Evidentemente que nunca tivemos tanta informação à nossa disposição. O que é indispensável é que haja a seleção adequada dessa informação. Não estou aqui, obviamente, a falar em soluções ou em esquemas sensórios, de maneira nenhuma. Aí surge o papel absolutamente essencial do jornalismo e dos jornalistas, não é? E há que confiar no jornalismo e nos jornalistas, que são, do ponto de vista profissional, digamos, os profissionais mais adequados para dar essa informação, que tem que ser uma informação trabalhada, completada, contraditada, etc., não é? E, portanto, é absolutamente indispensável, do meu ponto de vista, que se gere um ambiente de confiança entre a opinião pública e o jornalismo e os jornalistas. E hoje em dia isso não existe.
Hoje seria possível juntarmos duas pessoas para uma sequela, digamos assim, deste debate, Zé Pedro?
Nós juntámos quando foi do lançamento do livro na Capela do Rato, que é talvez o local mais emblemático e que se encheu por inteiro, não é? Para assistir ao lançamento do livro, que juntou o Cardeal Emérito de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e o Francisco Louçã, um antigo líder, de resto, do Bloco de Esquerda, não é?
Que esteve na Capela do Rato, na vigília da Capela do Rato.
Justamente,
também.
Como eu também tive, como militante da JUC.
É a vontade de escuta, é o entender que o espaço de diálogo, ou que o espaço temporal, quando é preenchido com diálogo de pessoas que se respeitam, que se querem escutar, foi isso de alguma forma que o encontro entre Dom Manuel Clemente e Francisco Louçã quis propor e dizer: é possível?
Ah, pois, ambos aceitaram imediatamente a proposta que lhes fiz para um encontro, para uma conversa sobre o tema, mesmo antes de lerem
o livro.
Só diz bem de ambos, não é? Por um lado, que se respeitam mutuamente, e por outro, percebem da importância e da atualidade da temática, não é?
Sim, sim.
E a minha vontade é, voltar a fazer sessões desse género, um pouco por todo o país, assim haja pessoas que queiram colaborar e queiram participar, e aqui deixo essa proposta. Neste momento temos a possibilidade de fazer uma iniciativa semelhante em Coimbra e também há a hipótese na Madeira. Eu acho que pode ser, se quiser, exemplar. Gente que pensa de maneira muito, muito diferente, mas que se respeitam. Ponto final.
Sim. José Pedro, caminhamos para o final desta nossa conversa, mas não queria deixar aqui duas tónicas. Uma delas, o Zé Pedro conhecerá melhor o contexto, mas penso que só esta frase quase nós deveríamos repetir como mantra, que foi o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, que lhe disse numa entrevista: a solidariedade não é facultativa, mas é um dever. E eu acrescentava uma outra citação que me cruzei agora na preparação deste nosso encontro, do Walter Ugumem, escritor, que diz: não teremos o direito de acreditar em Deus se não acreditarmos primeiro uns nos outros.
Bom, está-me a falar num homem que seria, digamos, um entusiasta, um adepto entusiasta de iniciativas deste género, que é o ex-falecido presidente Jorge Sampaio, não é? De quem eu tive a honra de ter sido o biógrafo, não é? Um dos seus últimos trabalhos foi justamente o responsável por esse projeto que está cada vez mais difícil de concretizar, da Aliança das Civilizações, não é? E é que o Walter Ugumem certamente que iria aderir. Que se vê agora, hoje em dia, enfim, um pouco por todo lado, mas de uma forma particularmente grave na guerra da Ucrânia e em Israel, nesta catástrofe de Gaza, temos que pôr algo. Temos que pôr cobro isto, esta caminhada aparentemente inexorável para o desastre coletivo, para o desastre mundial, não é? Temos um grande líder mundial, temos dois líderes, felizmente. Um é português, o António Guterres, o outro é o Papa Francisco, não é? Mas na sociedade civil e no mundo político fazem-nos falta figuras que sejam capazes de mobilizar, de congregar, de juntar. Caramba, pá, fazem-nos falta grandes figuras, grandes líderes mundiais. A história faz, obviamente, são os povos que fazem o essencial da história, mas os povos precisam, de vez em quando, ser conduzidos, não é? É preciso que haja líderes respeitados e que estejam à altura dos acontecimentos.
Esse seu desabafo que lhe veio de dentro, acho que é a melhor forma de nós também podermos terminar esta nossa conversa. Eu convido a quem ainda não conhece este livro, Cristianismo e Marxismo em Debate nos Anos 70, a ler, porque como o José Pedro Castanheira termina a apresentação deste livro, no final o leitor julgará. E tenhamos nós espaço para poder fazer julgamentos informados, com capacidade de escuta, com capacidade de diálogo. José Pedro Castanheira, foi um gosto imenso tê-lo cá no programa Eclésia a conversar. Muitíssimo obrigada.
Foi um prazer também.
Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou neste programa. Pode voltar a esta conversa, recuperando esta conversa no portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Sábado estamos de regresso aqui à Antena 1. Domingo, o jornalista Otávio Carmo espera por si também aqui na Antena 1 às 6 da manhã. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma excelente noite. Obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma vida sempre feliz.